Eu declaro aberta essa reunião com o objetivo de discutir os projetos. O projeto de lei complementar número 15 de 2025, que dispõe sobre a contratação por tempo em regime por tempo determinado em regime jurídico administrativo especial, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37º da Constituição Federal e da outras providências, e o projeto de lei complementar número 18 de 2025, que altera a lei complementar número 37 de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira, a remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. As comissões permanentes dessa Casa de Leis se reúnem aqui com a presença de representantes do Poder Executivo, sendo eles: a Secretária Municipal de Educação, Karina Rossi Asmi Nakamura; Secretária de Assuntos Jurídicos, Thaís Helena Fonseca Aranaz Fiorentino; Secretário de Administração, Dr. Pedro Wagner Ramos; Secretário de Finanças, Maurício Rodrigues Mergulhão; e o Diretor de Orçamento e Receita, Lilson Aparecido Quinelato Mattioli. Também registro a presença do advogado do sindicato, Dr. Darcio Marcelino; do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Bitinga, Dr. Paulo Pinesi; e registro também a presença dos nobres edis dessa casa, Antônio Ismael Alves de Mira, presidente desta casa; Aline Sartori, presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação; vereador Marcos Mazzo, vice-presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação; vereador Rafael de Castro da Base, secretário da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Registro ainda a presença do vereador Adão Ricardo Vieira do Prado, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade; do vereador José Nilson Viana, secretário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade; e registro a presença dos vereadores José Aparecido da Rocha, presidente da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo; do vereador Célio Roberto Aristão, vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo; e do vereador Murilo Bueno, secretário da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Representando as três comissões como relator dos projetos que se encontram na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, eu inicio essa reunião prevendo a duração de, no máximo, 2 horas. Informo a todos que será lavrada ata junto às três comissões desta reunião. Querem que faz a leitura das justificativas do projeto? Pode fazer agora, que não está previsto, mas... Tô aqui. Eu vou fazer aqui rapidamente a leitura das justificativas dos projetos. A gente decidiu pela não leitura completa dele, porque eles são projetos um pouco extensos, né? Um tem 10 páginas, outro tem 13 páginas, mas para não mitigar o prejuízo, a gente resolveu fazer a leitura da justificativa. Então, iniciando pelo projeto de lei complementar número 15 de 2025, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado em regime jurídico administrativo especial, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. Segue como presente o projeto de lei complementar número 17/2025 para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado em regime jurídico administrativo especial para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Em breve síntese, a postura visa regular a contratação de profissionais para atuar no serviço público municipal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Da análise da legislação municipal, no que tange à matéria, foi possível verificar que, após sua promulgação, surgiram inúmeras situações que podem ser configuradas como necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente no campo do atendimento educacional. Conforme se observa, da normativa constitucional citada, o artigo 37, inciso 9, a regulamentação da matéria fica a cabo de lei infraconstitucional, incumbindo-se cada ente da federação da edição de lei própria, visto que o interesse local se mostra a favor determinante para a fixação dos parâmetros de contratação. Assim, o regime especial para a contratação temporária é regulado de acordo com a lei do ente federativo que institui a contratação, de maneira que deverá seguir os parâmetros fixados na respectiva lei, assim como nas normas contratuais entabuladas entre as partes. Logo, não há que se falar em vícios ou irregularidades na presente proposição, quando amparada a atuação do Poder Executivo em comando expresso na Constituição Federal. Diante dos fatos apresentados, solicitamos aos senhores vereadores parecer favorável ao presente projeto de lei nos termos da legislação sobre o assunto. Sendo o que nos apresenta para o momento, respeitosamente endereçamos o cumprimento, atenciosamente, Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal. Vou realizar agora a leitura do projeto de lei complementar número 18 de 2025, que altera a lei complementar número 37 de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira, a remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. Justificativa. Segue com o presente projeto de lei complementar número 16 de 2025, para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 37 de 29 de setembro de 2010. O presente projeto tem por escopo alterar dispositivos da lei complementar número 37 de 29 de setembro de 2010, a fim de adequar a jornada de trabalho dos profissionais da classe docente do quadro do Magistério Público Municipal de Bitinga, nos termos que especifica. Isto porque as jornadas de trabalho docente previstas naquele diploma não observam o que preconiza a Lei Federal 11.738, de 2008, especialmente ao parágrafo 4º do artigo 2º, que determina que a jornada docente deve contemplar, no máximo, 2/3 de sua duração total em atividades de interação com o educando. E compete ao município respeitar a regra inserta na Lei Federal 11.738, de 2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM número 4.167. Com isso, visa-se valorizar o tempo que o profissional empreende para a correção de provas, formulação de exercícios, análise de trabalhos, dentre tantos outros afazeres que certamente são realizados em períodos extra-classe. Pedagogicamente, não há dúvida de que os ganhos do processo de ensino-aprendizagem são certos, haja vista que as novas jornadas atendem à lei e estabelecem a proporção de atividades de trabalho pedagógico, permitindo a esses profissionais mais tempo para os estudos, elaboração de aula, materiais pedagógicos e avaliação. Após diversos estudos e muitas tentativas de saneamento da situação, sempre obstaculizadas por invencíveis limitações orçamentárias, chegou-se à conclusão de que seria possível mudar essa realidade com o aumento das atividades de trabalho pedagógico dos professores atualmente são exercidos. A questão se encerra em simples organização da distribuição do trabalho da decorrente contraprestação e pagamento de direitos. Salientamos que a proposta se emolda ao desenho de carreira adotada pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei Federal número 13.005, de 2014, que estabelece, entre suas metas e estratégias, meta 17, valorizar os ou as profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos ou das demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse Plano Nacional de Educação. Estratégias 17.3, implementar no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos de carreira para os profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica, observados os critérios estabelecidos na Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. De maneira semelhante, o Plano Municipal de Educação, de 2015 a 2025, instituído pela Lei 4.105, 17 de junho de 2015, que tem como uma de suas diretrizes a valorização dos profissionais da educação, estabelecendo a seguinte meta e estratégias. Meta 16. Valorizar os profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Educação Básica, respeitando o piso salarial nacional e as normas que digam respeito à sua remuneração, adequação da jornada de trabalho, formação continuada e condições de trabalho equiparadas às de profissionais com escolaridade equivalente até o 6º ano de vigência desta lei. Estratégias 16.2, manter atualizado e em consonância com a legislação, Lei 11.000, número 11.738 de 2008, infraconstitucional, o plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, assegurada a representatividade desses trabalhadores na formulação das atualizações. Diversos estudos apontam o professor como o fator mais importante na aprendizagem dos alunos, de modo que é essencial atrair, formar e selecionar bons professores por meio de uma carreira moderna que reconheça as diferentes competências necessárias para a docência e com remuneração atrativa. Citação aqui de estudos de Barber, Mosehead, Burns e Luke, Elacqua, Betelli e Evans. Esclarecemos que os profissionais de Educação Básica 1, por ocasião da implantação da nova jornada de trabalho, serão consultados e poderão, a seu critério, aderir à alteração de seus contratos de trabalho, firmando competentes termos aditivos. Com relação aos professores de Educação Básica 1, empossados após a alteração da jornada de trabalho, considerando que não têm direito adquirido a regime jurídico e, como é cedisso, carga horária à espécie do gênero regime jurídico funcional, necessariamente eles ingressarão com a nova jornada. Ressaltamos que o impacto orçamentário financeiro foi devidamente elaborado e se encontra anexo ao presente projeto, conforme a previsão da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Diante dos fatos apresentados, solicitamos aos senhores vereadores parecer favorável ao presente projeto de lei nos termos da legislação sobre o assunto. Sendo ao que nos apresenta para o momento, respeitosamente endereçamos os cumprimentos, atenciosamente, Floresvaldo Antônio Florentino, Prefeito Municipal. Bom, tendo feito a leitura das justificativas dos projetos, então eu abro a palavra para questionamentos. As perguntas podem ser feitas aos participantes dessa audiência. A gente vai iniciar primeiramente pelos vereadores e em seguida abriremos as perguntas para os presentes. Quem gostaria de começar a fazer pergunta? Deixa eu fazer o registro. Também? Já que nenhum vereador nesse momento quer fazer, a gente vai começar a abrir as palavras para os presentes. Então,
quem está com o microfone?
Então, aquele que desejar perguntar, acho que pode levantar a mão, a gente leva o microfone para poder fazer a pergunta, por gentileza.
Boa noite a todos, autoridades presentes, todos os professores, está baixo? Eu queria começar questionando sobre a justificativa, né, do projeto de lei 18, que diz que a meta do PNE é a valorização do professor. Como que podemos falar em valorização profissional se tivemos, há dias atrás, nessa casa, aprovado o projeto de lei complementar 296, de julho de 2005, julho de 2025, e inclusive eu passei para os nobres vereadores aí uma justificativa do qual a gente fala isso e trouxe uma apresentação em PowerPoint, né, em onde a gente coloca falar um pouquinho sobre a alteração que esse projeto 296 de 2025 fez, a alteração do inciso 1 do artigo 54 do plano de carreira. Pode seguir, por favor. E a contextualização, né? O PL 296 de 2025 alterou a escolaridade mínima do magistério municipal. A mudança trouxe impactos diretos ao cumprimento da lei do piso. Professores tiveram perda financeira após a alteração. É necessário esclarecer esses efeitos. Então, é esse o questionamento e a gente traz aqui o porquê disso, né, para deixar bem claro, uma coisa que a gente vem tentando explicar há mais de 4 anos, que nós, professores, estamos ganhando fora do piso. Nós não estamos ganhando de acordo com a nossa meta, né, a valorização do piso. Por favor, pode seguir. Então, a LDB, no seu artigo 62, ela traz, tá? Nós estamos falando de uma lei federal, traz a formação mínima em nível médio normal para a educação infantil e os 5 anos, primeiros anos dos anos iniciais. E nós temos a lei do piso, a 11.738, citado, né, no projeto aí complementar a ser votado, 18. E o piso deve ser pago conforme a escolaridade mínima exigida. E é aí que começa o problema do que foi aprovado. Pode seguir, por favor. A situação antes do PL, a escolaridade mínima para Ibitinga era nível médio. O piso não era pago conforme a exigência legal. Piso só era alcançado com diploma de pedagogia, ou seja, mais os 5%. Nós nunca ganhamos dentro do piso. Exato. Professores recebiam abaixo do devido. Pode prosseguir. A prefeitura não cumpria a lei do piso. O piso deveria ser pago aos ingressantes em nível médio. A correção salarial ocorria apenas com diploma superior. Havia desconformidade legal. Pode seguir, por favor. E qual que é o problema? A alteração da escolaridade mínima antes da regularização do piso trouxe consequências como perdas salariais, valorização prejudicada, a tão citada, né, ali no outro projeto, que é a valorização, ajustes administrativos à custa do trabalhador. Por quê? Para deixar em conformidade legal, vocês simplesmente tiraram, extinguiram uma faixa antes de regularizar o piso. Por favor. O que deveria ter sido feito? Regularizar o pagamento do piso em nível médio, que a gente vem falando há anos a fio. Corrigir distorções salariais. Somente depois se discutir, porque isso não foi levado à discussão, a mudança para o nível superior, porque aí não teria o quê? Perdas de direitos adquiridos. Porque quem ingressou no magistério em nível médio, e nós tínhamos uma lei do piso, e nós tínhamos uma lei de valorização, nós tínhamos a meta de valorização, por que que isso não foi feito? Porque são orçamentárias, mas agora se deu jeito, né? Então, passa-se o pano. Pode seguir, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o PNE, na meta 15. É verdade que o Plano Nacional de Educação determina que todos os professores têm formação em nível superior até 2024. Porém, isso não autoriza, senhores, a retirada de direito, corrigir uma ilegalidade anterior, prejudicando quem já está na carreira, ou seja, se corrigiu. Agora está tudo em conformidade, mas e nós que já estávamos em prejuízo salarial? Perdemos. Modificar o piso retroativamente ou de modo a beneficiar apenas a administração pública. Não substitui LDB e nem lei do piso. Tá? Então, a gente não pode usar a meta como uma justificativa para retirar direitos ou alterar a remuneração de forma prejudicial. Por favor, pode seguir. Então, o que que a gente pede? Né? Que a alteração ela trouxe prejuízos. O piso deve ser considerado a escolaridade mínima exigida antes da mudança. Então, é isso que a gente pede. Que seja feito, né, o que é nosso de direito, que sempre foi nosso de direito, que era ganhar dentro do piso. E reivindicamos composição, recomposição da legalidade. Né? Então, a proposta, revisar efeitos do PL 296, regularização retroativa do piso conforme nível médio, garantir ausência de perdas salariais e valorizar o magistério municipal. Pode seguir. Conclusão. a LDB e a lei do piso foram desrespeitadas antes do PL. A alteração ocorreu sem corrigir remuneração. Defendemos justiça e valorização docente. Nenhuma mudança deve ocorrer às custas do professor. Então, a gente queria colocar isso em pauta e também as colegas vão falar sobre outros pontos, né, que a gente...
E esse tirar os 5%, né, ele fere o direito adquirido nosso, porque a gente tem o direito adquirido. Então, a lei, ela tem que ser, se for colocada uma nova lei, é daqui para frente. Retroativo, não. Está errado.
Rose, só para constar em ata, eu vou pedir que a hora que vocês forem falar, para vocês falarem o nome, fazerem a apresentação. Só para constar na ata o nome da pessoa que está fazendo a colocação, por gentileza. Por favor.
Roselaine Cristina Mock, sou professora Fundi 1, né, PEB 1. A minha sede é Projeto Crescer.
Eu sou professora Denise Andrade Muniz, a minha sede é no Sandra Regina e eu sou professora PEB 1.
Vocês querem já responder? Alguém mais quer perguntar para complementar ou a gente pode abrir para a resposta diretamente? Eu acho que relacionado a esse assunto, até porque como ele não está na pauta, eu acho que para a gente não esgotar também o tempo e deixar os outros assuntos, eu acho que também são relevantes, porque estão em discussão na casa. Para trás, eu acho que faz mais sentido a gente juntar, condensar, fazer uma sessão de respostas junta sobre esse mesmo tema, né? E aí a gente segue para os próximos, pode ser? Vocês acham? Sim, sim. Certo? Então, sobre esse tema, alguém quer fazer um... Doutor Dárcio?
Sou o Dárcio Marcelino Filho, advogado do sindicato. Com relação a esse tema da supressão do reajuste de uma faixa, não é? A gente está falando de uma lei ali, que foi lei complementar de julho, 296/2025. Vigente a partir de julho. O sindicato entende, com base em decisão que eu vou deixar depois aí para vocês, né, principalmente a Comissão de Justiça e Redação, que as normas que estão sendo votadas agora refletem essa redução. Tá? A supressão da faixa, ela reduziu 5% do total de todos os professores. Não é? Um cálculo que eu fiz aí por cima... Só em 2025 vai já ter um prejuízo de R$600 mil, não é? Que pode ser cobrado através de ação judicial. Eu tirei aqui 8 acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu fiz uma pesquisa aprofundada aqui. Esse tema já vem sendo discutido desde o ano retrasado no Tribunal de Justiça. Essas 8 decisões determinaram a Prefeitura considerou a ilegalidade da lei municipal e mandou pagar todos os atrasados. Né? Eu vou citar assim por cima uma decisão, assim, alguns trechos. Né? A norma municipal, né, que suprimiu as evoluções, aqui era funcional acadêmico ou não acadêmica, e não obedeceu a primeira faixa, não é? É uma norma ilegal. E determinou o pagamento com juros e correção monetária desde a norma. Não é? Eu vou deixar para vocês, principalmente para a Comissão de Justiça, Redação e Constituição. O que a gente está definindo aqui é o seguinte, a gente quer tentar o quê? Adequar a norma para evitar ações. Não é? Essa lei do piso, corrigindo o piso, né, veio através do quê? Uma ação que nós começamos... ajuizado o sindicato em 2022, que não estava cumprindo a lei do 2/3 dentro da sala de aula e 1/3 fora. Nós ajuizamos 580 ações, mais ou menos, todas procedentes e com prejuízo para o município. Se aprovar essa norma do jeito que está aqui, são mais tantas ações. A gente está querendo sanar o problema e evitar mais ações, que a gente não está aqui para isso. Então, eu acho que o projeto... deveria corrigir a tabela, porque tinha cinco faixas, retiraram uma. E todo mundo que está aqui, todos os professores, tiveram uma redução de 5% do salário. Desde julho. Só que, desde o ano passado, de janeiro de, fevereiro de 2024, o piso já está defasado. Eu fiz um levantamento aqui. O ano passado, o piso deveria ser 27,30. Até agora, até julho, né? Do ano passado até agora. Pagou 24,22. Não é? Então, esse prejuízo, essa redução, esse não pagamento certo, gera para a prefeitura R$ 200 mil com juros e correção monetária, que tem que ser pago para os professores. A ação, a gente até tem um modelo pronto para isso. A gente está justamente justificando para tentar evitar mais uma ação. Mais uma ação. E um ponto que eu queria só fazer uma pergunta agora aqui, né? Com relação ao primeiro projeto de lei, o 1525, com relação à contratação emergencial para professor, não é? Uma contratação emergencial, o nome já fala, emergencial. Todo ano se contrata, eu vou fazer uma pergunta para quem tem esse dado, eu não tenho. Quantos professores temporários se contratam todo ano? A média? Então, mais de 100 todo ano. Mais de 100? 75, todo ano. Então, não é emergencial. É previsto. Então, deveria ser o quê? Estudado uma forma de ser feito concurso para professor temporário, professor substituto. É uma opinião que eu estou dando aqui. Não é? Porque pode ser 666. Então, assim, dá para fazer uma previsão no município de eu ter concursado professor substituto. Quer falar?
Roselaine Cristina Mock, PEB1. Eu acredito que muitas dessa previsão de professor substituto se resolveria com concurso público de diretor de escola. É simples. É simples. Muitos. Então, resolveria o problema. Porque muitos se afastam para assumir direção de escola. Que hoje, no município, é a maioria, a grande maioria, não é concursado.
Então, sobre esse tema, é isso que eu queria dizer. Eu vou deixar essas decisões do Tribunal de Justiça para vocês analisarem.
Perfeito.
E o outro ponto... Com relação ao projeto, já o segundo projeto, com relação a essa tabela, não é? Essa tabela de referências aqui, a gente entende que ela está ilegal, porque ela suprimiu uma faixa. E o principal que está gritante aqui é o seguinte: tem uma ação correndo no STF, um recurso especial que foi reconhecido como repercussão geral, que o STF está decidindo. Tema, acho que é 1830. Está dizendo o seguinte, que o professor temporário tem que receber o mesmo valor da hora-aula do professor efetivo. Não pode ter diferença. Já fizemos uma ação dessa em Itápolis, o ano passado, foi julgada procedente no tribunal. Condenou a prefeitura a pagar os últimos 5 anos a diferença do piso para o temporário. Até agora. E aqui, o valor do piso hoje por hora tem que ser R$ 37,22. Não, R$ 27,30. Só que na lei. Pode abrir a última lei lá na tabela, para todo mundo olhar? Na tabela do temporário. É o projeto 18. É no final da tabela, está a tabela do temporário, assim, que tem um valor. Eu queria ver o valor que está lá. Não, da lei, do projeto de lei. Isso. Efetivo ou temporário? Aí. Eu acho que a última tabela é o temporário aí. Sobe um pouquinho para ver se está escrito temporário em cima. Não, não, na sequência da tabela mesmo. É aqui, ó. Tá, o valor do piso ali da faixa 1, tá, o valor da hora-aula, 26,41. Tem que ser no mínimo 27,30. Então, essa lei está ferindo a lei do piso. Porque o temporário tem que receber o mesmo valor da hora extra, da hora-aula do efetivo. Esse é o ponto que eu queria falar, tá bom?
Obrigado. Vou abrir para responder, eu acho, para esse primeiro tópico, pelo menos, colocado, para a gente poder focar na discussão dos projetos de lei complementar número 15 e 18.
Boa noite, cumprimento ao Mira, o presidente dessa casa, cumprimento a comissão, as três comissões, os demais vereadores, as autoridades presentes, cumprimento a todos que estão presentes, uma boa noite a todos e os que todos assistem de casa. Em relação a essa reivindicação, ela não fazia parte da pauta, né? Eu não tinha esse conhecimento. Eu não tenho como responder de forma técnica para vocês, né? Quem elaborou foi uma comissão, né? Foi uma comissão, não, perdão, foi uma assessoria jurídica, né, da educação, que ela elaborou toda essa parte técnica. Quando foi feita essa lei sobre a faixa, na verdade, o objetivo, ela não foi uma mudança de faixa salarial, ela foi para atualizar, né, e adequar o requisito de ingresso, como vocês citaram, o Plano Nacional e a LDB. Então, eu não vou me adentrar a essa questão, porque eu não tenho um recurso jurídico das leis e de como funciona para falar com vocês. Então, tudo isso que foi que nos foi apresentado, vou questionar, né? A gente pode até questionar para ver do que se trata, como que se chegou a esse passo, porque eu, sinceramente, eu não posso responder essas indagações que vocês fizeram, né? Foi uma lei, foi uma lei que foi proposta, apresentada a essa casa. Então, todas essas indagações a gente leva da forma como foi apresentado aqui até a assessoria jurídica para ter um parecer sobre ela. Então, diante disso, eu não posso entrar em nenhuma discussão que está certo, que esteja errado. O que eu posso falar é que o objetivo não foi fazer essa mudança de faixa salarial. Foi para atualizar e adequar o requisito de ingresso. Então, eu até iria falar sobre a LDB, sobre o Plano Nacional, como vocês falaram, mas eu acho que já ficou explícito na questão, né? Então, mas o procurador do município, quem elaborou foi a assessoria jurídica da Secretaria da Educação. Então, eu tenho que aguardar, eu acho que o correto é aguardar ela.
Rafael.
Mas tem que aguardar, porque eu não tenho resposta para isso agora.
Você falou que a gente não ia estar prejudicada, era só a mudança de faixa. Porém, o artigo 54, inciso 1, ele riscou os 5% da pedagogia. Então, isso daí é uma perda para nós. Não é mudança de faixa.
Aonde?
Artigo 54, inciso 1. Simplesmente está riscado.
No projeto, é que eu não estou com o projeto.
Está no nosso plano aqui de carreira.
Foi retirado. Essa faixa, ela foi retirada por conta da adequação da ingressão.
Não.
Do ingresso.
Não, foi tirado o ensino médio, tudo bem. Só que aí eles colocaram ali em cima do piso, o nosso piso, teria os 5% que teria que estar embutido, já que colocou no ali na faixa da pedagogia. Aí, simplesmente, a gente não tem mais esse 5%. Foi tirado, foi riscado o nosso plano de carreira.
Então.
Agora, fala de valorização, aqui já é precária a valorização nossa. Porque concordo, todo município é 20% de pedagogia, que é 5%. Até o pouco que a gente tem está sendo tirado de nós, é vergonhoso. A gente agora voltou, estamos começando a andar para trás. É ridículo isso.
É, nessa condição, não vou discordar, não é essa questão. Eu não posso responder para você uma coisa que eu não me preparei. Em questão de valorização, sim. Em questão de valorização, sim. Mas o que você tá me falando é a respeito da lei. Eu não tenho a lei aqui e nem conhecimento técnico para falar para você o porquê disso ou daquilo. Entendeu?
Deixa eu falar, então. É o seguinte, ó. Vou dar um exemplo simples, todo mundo vai entender. Todo servidor público tem direito a 5% adicional por tempo de serviço. Tá? Eu faço 20 anos que eu estou lá, eu tenho 20% de adicional por tempo de serviço. Vem uma lei municipal e fala, agora não tem mais. Tá bom, vai valer para quem entrar dali para frente. Quem entrou já há 20 anos, tem que manter, isso é direito adquirido. A lei não pode prejudicar... coisa julgada, direito adquirido. É simples o raciocínio. O que a gente está falando é o seguinte, ó, já que dá para alterar a lei, dá para corrigir a tabela, porque do jeito que está errado, a gente está falando, e a ação está pronta para ajuizar. Não é? Então, a gente está pedindo o bom senso de todo mundo, porque a gente não quer isso, a gente quer resolver da melhor forma possível. Não é? A gente está vendo aqui que o município veio e não dá informação. E não sabe a informação que dá. E a gente está esperando uma informação. Não é? Porque o que está se votando hoje, o que está se discutindo nesse projeto, na audiência pública nesse projeto, é o seguinte.
O jurídico deles é terceirizado.
Nas 30 horas, tem a supressão de faixa.
Paga eles para quê, né?
Porque quem ganhou a ação aqui vai para as 30 horas... Ele tem que ter 5 faixas para ele se encaixar. Já retirou a graduação, ele já tem 5% de prejuízo. Então, esse projeto de lei está ferindo direito adquirido. Ele é ilegal e, portanto, inconstitucional. Queria deixar registrado isso.
Ô Dárcio, primeiramente, uma boa noite a todos. Ô Dárcio, só tirar uma dúvida. Então, em relação ao PLC 18 e PLC 15, o doutor Murilo, o doutor Marcos Mazo me ajude nessa questão. Para que os outros projetos, esses dois projetos em si, principalmente o PLC 18, possa dar sequência, primeiramente precisa consertar o PLC que foi votado no mês de julho, é isso?
Pode corrigir no
18. Corrigi-lo ele no 18.
É, no 18. Ah. Adequa a tabela.
Sim, fazer uma emenda.
Adequa a tabela e volta para a Câmara com a tabela
certo.
Correta. Resolve. Entendeu?
Sim, sim, sim. É porque esse
deveria ter visto lá atrás.
Certo.
Mas tudo bem, a gente erra. Então agora dá para consertar.
Correto.
Eu acredito que essa questão da Lei Complementar 296, até por ser uma questão que ela já tramitou nessa casa, né? Ela já foi aprovada, e nesse momento eu entendo que a Câmara, eu acho que tem pouco a fazer em relação a ela. Né? Agora depende, na verdade, de uma iniciativa executiva, de uma revisão, talvez, dessa lei. Então, até queria fazer aqui uma sugestão diretamente aqui para a Secretaria, para a Secretaria de Educação e demais membros, para que fosse organizada, eu acho que uma reunião entre magistério, profissionais do magistério e poder executivo, que eu acho que seria um âmbito mais proveitoso, talvez, para esse debate. Né? Porque agora a gente, 7h54, a gente tem ainda a discussão de dois projetos. Não sei, vocês acreditam que foi bem colocada a questão? Algum outro vereador quer falar alguma coisa sobre esse tema antes da gente prosseguir? Porque eu temo pelo avançado da hora, né? A gente tem mais uma hora, mais ou menos, uma hora e dez, né? Uma hora e vinte, para ser exato.
Não, a minha dúvida é o seguinte, a secretária disse que vai encaminhar essa questão para a assessoria jurídica, que é terceirizada, para então entender a questão e buscar respostas. Eu queria saber se, em ficando constatado que realmente essa alteração trouxe prejuízos aos profissionais de educação, aos professores, se o Executivo assume o compromisso, então, de corrigir essa alteração, em ficando constatado isso, tudo isso que foi arguido e alegado aqui.
Boa noite a todos, presidente Mira, presidente Rafael, que preside essa sessão, demais vereadores e todos os presentes aqui. Com certeza, tá? Nós vamos levar isso à assessoria jurídica e se realmente o entendimento da assessoria jurídica e do executivo for que ocorreu um erro, será corrigido sem sombra de dúvida. Tá? Quanto a isso, vocês podem ter certeza que sim. Todo erro pode ser corrigido e não somos nós que não vamos corrigir um erro caso realmente a assessoria entenda que ocorreu esse erro. Né? Aí eu pediria para que se discutisse, então, os demais aspectos do projeto, porque se o questionamento for só esse, a gente assume o compromisso de levar o conhecimento da assessoria para ver se o entendimento aqui está errado e corrigiremos, com certeza.
Roselaine, PEB1, e eu só queria, né, complementar que é o seguinte, realmente, quando eu me dei conta que o PL não estava em pauta, até mandei mensagem para a Denise, ela acho que mandou mensagem para os nobres vereadores aqui presentes, porque foi uma falha mesmo, talvez de comunicação, que desde a outra vez que estivemos aqui, a gente pediu para que fosse revisto essa questão. Então, era para estar em pauta, foi um deslize, acho que na correria a gente não observou, né, que ela não estava presente. E como o PL 18 ele traz esse plano de carreira, a gente achou que poderia estar inserindo, porque prejudica tudo. E o ponto a ilegalidade dessa questão está no fato de que nós não ganhávamos dentro do piso. Se nós, que estávamos já em carreira, ganhasse devidamente dentro do piso, a gente teria nível médio, a gente entra com o nível médio que era exigido no nosso plano de carreira até antes de julho, né, antes desta lei, a gente ganhava o piso em cima do piso 5%. E isso não acontecia. A gente, quando ingressava com o magistério, ganhava abaixo do piso. A gente alcançava o piso com o 5%. Entendeu por que agora há prejuízo? Por quê? Porque a gente vinha, em anos anteriores, brigando para que fosse pago o piso. E com essa modificação, extingue qualquer forma de a gente ter essa reivindicação, esse direito adquirido, né? Então, por isso que foi colocado em pauta e não estava, gente, eu até me coloco ali como responsável mesmo, porque não tinha como a gente prosseguir sem trazer esse assunto.
Obrigado, Rose. Até para explicar, a ausência da Lei Complementar número 296 aqui na pauta foi realmente trazido para a gente, né? E eu consultei a diretoria legislativa da Casa. Ela informou que, como esse projeto ele não está mais... Na verdade, não é um projeto, não é uma lei. Ela não está em tramitação, não tem como ser inserido na pauta da reunião, porque o projeto já foi aprovado. Né? Por isso que eu acredito que seria importante discutir uma alternativa, discutir essa nova inserção, talvez uma proposta de correção ou de reajuste, porque aí sim a gente vai poder inserir, poder fazer, acho que, um debate apropriado, que não ocorreu no passado, mas a gente pode, assim como o Pedro falou, corrigir esse erro no futuro.
O que eu acho importante é esses projetos que vêm em caráter de urgência, vocês às vezes não têm conhecimento, então não tem que vir em caráter de urgência, isso aí não era algo urgente. Então a gente tem que ser informado também para poder argumentar.
Boa noite, nobres vereadores, servidores desta casa, cidadãos de Bitinga e todos presentes. Meu nome é Michele, eu sou do processo seletivo e estou aqui referente à PLC 15 de 2025. Nós temos um grupo que um pouco mais de 70 funcionários que estão trabalhando atualmente na rede. E, em comum, entramos num acordo e fizemos aqui algumas questões a ser levantadas. Porque vocês leram aí o PLC 15/2025, mas deixaram de fora o artigo 11. E esse artigo 11, ele tira coisas básicas. Nós estamos falando de valorização do magistério. E aí eu pergunto para vocês que estão hoje como vereadores, secretárias, prefeitos, né? Vocês estão hoje como? Mas vocês também são por tempo determinado. Não são? Vocês são representantes de todos nós que estamos aqui e de todos os demais. Assim como nós, professores dos seletivos. Nós prestamos uma avaliação, nós passamos numa prova super concorrida, tá? E prestamos todos os serviços de igualdade com os professores que estão de efetivos. O professor que assume a sala, ele tem a mesma responsabilidade. A mesma. E, às vezes, até mais. Porque eu conheço, eu posso falar com propriedade isso. Tem professores, infelizmente, assim como o seletista, tá? Existem todos os cargos que, não, que infelizmente, não faz o seu devido trabalho. Né? E eu posso falar por mim, não vou falar por todos. Né? Porque, assim, eu estou aqui, é o primeiro ano na cidade de Ibitinga, trabalhando com vocês. E eu já ministrei aula faz mais de 10 anos que eu tenho. E de todas as cidades que eu trabalhei, eu mudo de cidade por questões trabalhistas do meu marido, por causa empresária dele. E de todas as cidades que eu trabalhei, aqui foi a pior. Eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu trabalhei em Franca, eu trabalhei em Orlândia, eu trabalhei em Sorocaba, eu trabalhei em Iperó. Prestei serviço 8 anos no Estado, que tem uma cobrança muito rígida, vocês sabem disso. Mas aqui, a pior organização. Tá? Por quê? Primeiro, vocês querem tirar... Vocês leram? Vocês, vereadores, leram o artigo 11? O que vocês estão tirando dos seletistas? Leram? Vocês falaram que a gente não pode direito atestado médico a não ser por doenças infecto-contagiosas. Se você quebrar um pé, ou se você fizer uma cirurgia, você tem que sair lá da mesa da cirurgia e ir lá trabalhar, tá? Você não pode. Essa semana, eu tive cálculo renal. Alguém já teve cálculo renal? Eu estava na sala de aula. Eu estava substituindo a minha aula, a minha sala é à tarde, no período da tarde. Mas eu estava substituindo de manhã. E eu fui trabalhar com dor, numa sala que não era minha, substituindo uma professora que estava ausente. Fui trabalhar com dor. Chegou por volta de umas 11 horas, porque era o plano A da alfabetização, eu não podia faltar, eu não queria deixar com os meus alunos, que nem eram meus, vocês entendem? Eu não queria deixar eles prejudicados. E fui trabalhar. Por volta de 11 horas eu passei mal, eu não aguentei. Eu não aguentei de dor. Eu saí da escola chorando. Resumindo, no período da tarde eu não consegui. Eu fui para o pronto-socorro. Seria justo eu não receber esse dia? Seria justo para vocês, quando vocês passam mal, vocês não receberem o dia trabalhado? Depois, vocês estão tirando o fundo de garantia. Vocês estão tirando também... gente, me lembra? O ticket, o Vale Alimentação. A Unimed... A abonada. Né? Vocês estão tirando tudo. Tudo. Que valorização do magistério é essa? Que isso? Então, um professor, então, se for efetivo, contratado, tudo certo, ele tem todos os direitos. Gente, eles têm direito, sim. Tá? A gente aqui, a gente está pela valorização das professoras efetivas. É fundamental isso. Mas não pode ser, como a própria amiga disse, nenhuma mudança deve ocorrer em cima das demais. É desumano o que vocês estão fazendo com o seletista. E aí eu venho uma pergunta para vocês. Vocês colocaram em caráter de urgência. Ok. Né? Vocês fizeram análise das consequências pedagógicas que isso pode acarretar para vocês? Se esses 70 profissionais, nós estamos em semana de avaliação, amanhã Saresp. Se nós não formos, paramos agora, todo mundo, 70 profissionais, a rede vai seguir? E aí? Porque nós somos 70. Só que muitos de nós dobramos.
E aí, será que vai? Não fazemos falta para vocês? Eu sou uma profissional. Se vocês aprovarem, eu não presto mais prova para vocês. Para mim, eu não tenho. Eu não sou, como eu disse para vocês, eu não sou do município. Eu vou embora, porque meu marido daqui 4 anos, 5 anos, ele vai embora. Só que é injusto. É injusto isso. Eu estou aqui falando porque muitos ficaram com medo de represálias. Ah, eu não vou falar, eu não tenho medo de não sei o quê. Por que tem medo? Porque é uma cidade pequena, a gente sabe como funciona a cidade pequena. Mas não tem problema para mim. Para mim não tem problema. Eu estou aqui para o direito das professoras. Por todos. Assim como para vocês. Vocês são vereadores hoje porque vocês foram eleitos. Todos vocês. Vocês estão representando o povo. E aí a gente está uma discussão a mais. Nós estamos pensando nos nossos pequenininhos, nas crianças. Crianças que daqui a pouco vão crescer, vão ser futuros cidadãos, vão estar contribuindo, trabalhando. E que formação você quer para eles? Qual o futuro que vocês querem para eles? Porque se isso impactua... você acha que um professor seletista que for trabalhar, que não tiver direito nenhum, você acha que ele vai fazer o serviço dele como tem que ser feito? Primeiro, você acha que um bom profissional de verdade vai prestar essa prova do processo seletivo? Vocês vão pegar os meninos que estão acabando de sair, que não têm experiência nenhuma. Não estou desmerecendo as pessoas novas, não, porque tem muita gente nova que dá mais, né, dá-se muito mais do que muitos outros. Mas vai cair a qualidade, com certeza. E aí, depois, lá na frente, vocês vão falar assim, ah, que nem a lei agora. Estão falando, nossa, já voltou, não tem mais o que fazer, vamos pensar. Na educação, a gente passou pela Covid. Vocês viram um desastre que foi. 2 anos aí sem educação, direito e tal. Quanto tempo os estudos estão comprovando que você para recuperar esses alunos? Quanto tempo será? O que, que será que essa PL 15 vai trazer de real? Será que vale a pena mendigar pouquinha coisa agora e para lá na frente vocês pagarem por isso? Será que se fosse a família de vocês trabalhando como professores, tendo que fazer relatórios, acompanhar pedagógico, desenvolvimento da criança, processo de aprendizagem, avaliação de nota, acompanhamento, será que vocês achariam justo isso que vocês estão querendo provar? Eu deixo isso em aberto para vocês refletirem. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente, os secretários, os professores, que todos estão aqui. É só uma correção, Rafael, porque o projeto não for, a Câmara não pediu urgência nenhum projeto, tá? Não. A Câmara, tanto que a convocação de estar aqui, algumas questões, algumas reivindicações de vocês, as colocações de vocês, o análise do projeto de vocês, a Câmara não pediu urgência para colocar nenhum projeto nessa casa. Então, está sendo debatido, sendo dialogado, levando os levantamentos, as informações, para ser debatido, analisado, passado pelas comissões. Então, enfim. Nós estamos aqui, trazemos representantes, foi convocado os representantes para tirar as dúvidas e sanar as dificuldades de vocês, que é o momento único que vocês têm, é válido. Então, nós não estamos aqui, nenhum vereador pediu urgência nos projetos, tá?
Só para
deixar assim claro o trabalho que nós estamos fazendo. Então, sobre a questão de urgência, não há pedido dessa casa de lei. Quem pede é o executivo.
E só mais uma correção. Acho absolutamente pertinente a indignação, a revolta e muito bem exposta. É importante lembrar que a Câmara não retirou direito nenhum. Quem apresentou o projeto foi o executivo. Estamos nos referindo ao PLC 15, certo? Em relação ao PLC 15, a Câmara não retirou direito nenhum dos professores em caráter temporário. Pelo contrário, quando nos foi apresentado o projeto, vários, diversos professores nos procuraram. A primeira coisa que fizemos foi justamente provocar essa reunião. A Câmara não retirou direito nenhum. A Câmara não votou, a Câmara não pediu o projeto de urgência. Quem apresentou o projeto foi o Executivo, que está aqui sendo discutido. Então, só para corrigir, eu repito, é perfeitamente, é absolutamente pertinente a reclamação, mas a Câmara não retirou direito nenhum, certo? No que diz respeito ao PLC 15.
Boa noite, presidente Mira, demais vereadores. Boa noite, Karina. Através da Karina, eu quero cumprimentar as minhas amadas professoras que estão aqui presentes. Há 42 anos, eu fiz isso. Não é, vereador Mira? Não deixava de vir em uma sessão. Então, gente, hoje eu estou aqui. Não sou mais professora municipal. Sou cidadã ibitinguense. E vim aqui. Vim com esse grupo de amigas que eu tenho, que eu, assim, eu tenho um respeito maior. Hoje, ouvindo, eu, mais ou menos eu tinha ouvido, mais ou menos eu li algo. Agora, quando a Michelle, a professora, parabéns, viu, professora Michelle, por defender os professores seletivos. Parabéns, Roselaine, Denise, por defender os professores efetivos. Então, a gente, eu fico assim... E outra, a gente já foi prejudicada por essa... Eu acho que a prefeitura, a gente tem que mudar esse pessoal da educação. Porque como que pode tirar esse direito? Meu Deus, eu vou ser sincero. E eu penso o seguinte, o professor vai ser contratado. Porque ele precisa ganhar. Sim ou não, gente? Ele vai se submeter a isso, a essa vergonha. Vocês me desculpem, gente. Mas, olha, 42 anos lutando. Parabéns, professores, por encher essa casa de leis. Parabéns.
Já falou? Alguém mais?
Boa noite. Meu nome é Annelise. Eu também sou professora do processo seletivo. Esse é o terceiro ano que eu estou aqui em Bitinga. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras cidades, porém, por morar aqui, eu preferia trabalhar aqui. Mas esse projeto sendo aprovado, fica totalmente inviável, porque isso é desumano o que vocês querem fazer com os professores do seletivo. A nossa responsabilidade é a mesma do professor efetivo. A nossa carga horária de trabalho é a mesma. As formações são as mesmas. Então, a gente receberia só o salário do mês. Não teria um ticket, não teria a Unimed, que é um direito básico para você ter uma boa saúde, né? O fundo de garantia, que é o básico, do mais básico. Então, assim, qual, sabe, não tem uma comparação. Vocês falam de valorização, mas vocês estão jogando os professores seletivos lá embaixo, como se a gente não fosse nada e não merecesse ganhar tanto quanto outro professor. E, sim, vocês não foram vocês que pediram urgência nesse projeto, porém, nós sabemos que, se ele for aprovado, essas serão as condições de trabalho dos professores seletistas. Então, é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque é uma vergonha se vocês aprovarem isso. É vergonhoso querer tirar um vale-alimentação que qualquer salão de bordado hoje aqui na cidade dá para um funcionário, um convênio médico... Qualquer salão de bordado também oferece para um funcionário. Agora, uma prefeitura de uma instância turística querer retirar isso de um professor que está na sala de aula é vergonhoso. É vergonhoso. E é por isso que nós estamos aqui. Exato. Exato.
Quer falar, Denise? Denise. querem puxar uma resposta sobre um pouco sobre o PLC 15, puxar alguma discussão, alguma explicação?
Rafael, a discussão está sendo colocada, os professores estão falando, e outra, 67 professores, se colocar 20 crianças por sala, são 1.400 crianças que vai ter 30, são... Não, eu coloquei 20, assim, mas eu vou colocar 30, são 1.800 crianças que vão passar na mão dos professores. Se não tiver motivação, não podemos criar uma segunda categoria. Esse é o meu pensamento. Tem que ser, então, são 1.800 alunos, são 67 profissionais. Eu acredito que tem que buscar soluções e não criar segunda categoria. Quem é prejudicado, não somente os professores, mas as crianças também são prejudicados.
Boa noite. Meu nome é Núcia, sou presidente do Sindiserve. Sindiserve está aqui juntamente com o meu vice Adonias e o Dárcio, que, como vocês sabem, faz parte do nosso jurídico. Eu quero pedir só um favor, mais uma vez. Nós estamos aqui hoje não só por conta do piso, por conta de faixa, por conta de processo seletivo e também sobre algo que ninguém falou, mas que estão tirando direito também dos readaptados. Eu já vim aqui, já conversei, estou esperando, viu, Rafael, o jurídico de vocês entrar em contato conosco. Pelo jeito deu certo, mas eu estou aguardando. Eu achei até que iríamos entrar em contato e conversar antes do que estamos aqui, para a gente poder definir, porque aqui hoje, me perdoe, mas nada vai ser definido. Ou melhor, tudo, porque vai acabar em pizza. Tá? Vai acabar em pizza. Então, o que teremos que fazer? Sindicato é atuante. Sempre foi, vai continuar sendo, e sempre foi a favor de servidor público, e vai continuar sendo, seja ele efetivo, seja ele de processo seletivo, seja ele readaptado. Readaptado continua sendo professor, não mudou na carteira, não pode ter direito perdido. Isso é lei, gente. Vocês falam tanto de coisas inconstitucionais que não posso votar esse projeto porque é inconstitucional. Não posso fazer isso porque é inconstitucional. Tudo está inconstitucional aí, ninguém leu. Então, olha, eu só gostaria de poder, não só os professores aqui, contar com o sindicato, mas todas elas e todos eles que estão aqui, contar com vocês como cidadãos comuns. Já falei para vocês, sindicato, Câmara, tem que estar sempre unido para poder estar vendo o que está equivocadamente sendo feito de errado, porque isso aí que elas estão pleiteando está errado desde 2022. Não é de agora. E passou por aqui também ninguém viu, ninguém leu. Numa outra sessão, a Aline apresentou um projeto, foi inconstitucional. Por conta disso, por conta daquilo, num voto porque é inconstitucional. E esse daí foi votado por quê? Mas, enfim, estamos aqui hoje. Quero que vocês avaliem, pensem. Vocês têm o parecer de vocês. Nós, como sindicato, temos o nosso. Prefeitura tem o dela. E se nada for resolvido, contem com o sindicato sempre. O sindicato está de portas abertas para vocês. E nunca vai estar de porta fechada. Tá? É isso que eu quero deixar bem claro e pedir para que vocês, por favor, usem o bom senso. Ao invés de vocês falarem de valorização, porque falar é muito fácil, o difícil é o fazer. Né? Falar de valorização é fácil, encher a boca para falar de valorização quando se está tirando valorização de pessoas que estão lá para fazer pessoas melhores, inclusive o filho de vocês. Bom, então é isso. Muito obrigada pelo espaço. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer cenas nos próximos capítulos, né, meninas? Obrigada.
Boa noite. Eu sou a professora Joyce Andrade. No momento, eu sou seletista da cidade de Bitinga, moro em Itápolis. Mas eu hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito triste com o que eu estou vendo. Porque eu trabalho na cidade de Bitinga desde 2019. Só em Bitinga. Até brinco com meu marido que às vezes eu deveria virar ibitinguense, porque eu sou mais ibitinguense do que itapolitana. Pra vocês terem uma ideia, como professora da cidade de Ibitinga, eu sei decorar o hino de Ibitinga e não sei o de Itápolis. E sou itapolitana, nascida em Itápolis. E eu acho uma vergonha professores terem que vir lutar por um direito adquirido. Aí eu escuto falar assim que foi baseado na cidade tal. Foi baseado lá no, na Secretaria do Estado de São Paulo. Vamos lá, vou baixar o meu olerite do ano passado para vocês, de R$7.000 por mês do Estado de São Paulo. Vocês querem ver? Eu ganhava R$7.000. Sete. Para trabalhar das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Era cobrada, mas era valorizada. Eu nunca fui diminuída por não ser uma efetiva, por ser uma temporária. O meu contrato teve duração de 3 anos. Durante a pandemia, foi prorrogado. O meu contrato teve duração de 5 anos. Tudo bem, não tive direito de fundo de garantia quando foi dado baixa. Isso aí é uma falha do Estado de São Paulo. Mas eu fui valorizada. O ano passado, eu recebi um olerite de valorização pelo Fundeb de R$14.000. 14. Como sendo uma temporária. Aí, o que eu estou vendo na rede de Ibitinga? Não sei quem, se é lá o jurídico, se é a casa, quem for. O presidente da Câmara já se explicou que não foi pedido por vocês. Vocês me desculpem. O que eu estou vendo aqui é vocês tentar jogar a categoria efetiva contra o seletivo. Porque eu escutei professores do seletivo, num grupo que a gente tem, falar que o prefeito falou que vai ser cortado todos os direitos do seletivo para poder aumentar o direito do efetivo, para o plano de carreira do efetivo. É justo isso? Cortar o direito do efetivo, tirar de um professor que está dentro da sala de aula? Eu conheço vários pais daqui, de Ibitinga, muitas famílias daqui. Já alfabetizei muitos alunos aqui em Ibitinga, muitos mesmo. Querem saber de mim? Pergunte para o professor Francisco Taralico. Ele me conhece. 4 anos na Escola Luci. Escola renomada. E aí? É certo uma professora, um professor que estuda? Sou formada em pedagogia, 4 anos. Sou formada em educação especial, mais 2 anos de pós-graduação. Sou formada em psicopedagogia, mais 2 anos de pós-graduação. Tenho formação em artes visuais. Sou professora de educação artística. Mais 1 ano e meio, 2 anos de formação. Estou terminando mais uma faculdade de matemática. E aí? E a minha valorização por tudo que eu faço, por tudo que eu estudo, por tudo que esses professores... Ou vocês acham que um aluno autista, ou um aluno que tem deficiência visual, ou um aluno que tem DI, ou qualquer aluno cai de paraquedas dentro de uma sala de aula e a professora vem lá um pilim-pim-pim da fadinha madrinha na cabeça do professor e ele aprende do nada. Como lidar com esse aluno? Isso sem se falar das outras, né? Transtorno opressor, desafiador, que muitas das vezes chega a dar até na cara de professor dentro da sala de aula, ameaçar furar o pneu do professor de fora da sala de aula porque quis corrigir. Então, vocês têm que olhar para o professor num todo. É uma categoria que sofre da hora que entra na sala de aula... No primeiro dia de aula, até o último dia de aula. E para casa também leva problema. Provas para corrigir. Aulas para montar. Um sistema que não funciona, porque eu pego material, pede para passar um vídeo, eu não tenho televisão na sala de aula. Eu pego lá, eu sou obrigada a fazer chamada na interligada com o meu celular particular. Sou obrigada a usar o meu computador particular para fazer os meus planejamentos de aula? Montar as minhas provas? Porque nem os computadores das escolas estão em condição de uso, nem para os alunos, quanto mais para os professores. Estou mentindo, professoras? E aí? Aí vem desvalorizar mais ainda o professor? Eu acho que a gente já é desmotivado todo santo dia.
A gente já tem desmotivação suficiente todo santo dia. Um desgaste emocional enorme. Vão tirar a Unimed. Professor não precisa de médico. Agora vamos lá, eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. Vamos lá, vamos ferir o ECA. Vamos ferir o ECA. Vou tirar o direito da professora de dar atestado. Minha filha de 1 ano e 5 meses está com conjuntivite. Ó, filhinha, a mamãe não pode dar atestado, porque senão vai ser descontado. Você vai no médico sozinha, com 1 ano e 5 meses. Ó, vou levar ela no médico, a médica vai dar medicamento, mas você vai ficar em casa, você vai pingar colírio de 4 em 4 horas, viu, filha? Gente, não tem lógica. Ou a minha colega que ficou 1 mês sem poder botar o pé no chão porque estava com o pé machucado, vem trabalhar mancando, de muleta, de cadeira de roda. Então, gente, isso é desumano. Exatamente. Então, gente, é uma Constituição ferindo outra. E nisso tudo ferindo o direito. Direito básico. Da pessoa poder ir ao médico, poder cuidar da própria saúde. Chegar na frente de uma sala de aula com... Eu tenho 29 alunos na minha sala. Dos 29, 4 não sabem ler e escrever. Sabe escrever o nome porque eles decoraram. E aí? Como é que eu faço com esses 4 alunos? Eu não tenho que estudar? Eu não tenho que procurar? Eu não tenho que dar um jeito? Eu não sou cobrada para isso? E aí? E aí, na hora de ser cobrada, eu posso ser cobrada. Mas na hora de poder ter o meu salário no final do mês, eu não trabalho por hobby. De hobby, eu faço quando eu vou lá na academia, quando eu vou lá num show. O meu trabalho não é hobby. Trabalho por amor. Amo. Amo o que eu faço. De verdade. Amo os meus alunos. Tanto que, muitas das vezes, a gente, quanto professor, acaba deixando os nossos filhos doentes em casa para cuidar do filho dos outros. Paga outra pessoa para cuidar do próprio filho, para poder cuidar do filho dos outros. E aí? Onde fica o nosso direito? De ser humano. De ser tratado como gente. Aí eu vou repetir só para finalizar. Eu escutei uma colega minha falar assim... Deveria de perguntar para ele se no final do projeto todo, da descrição toda do processo seletivo, deveria de colocar uma cláusula lá se a gente é obrigado a levar o chicote ou se eles fornecem. É isso que está aparecendo. Escravidão. E detalhe, eu achei até irônico e engraçado, mas é triste de se ouvir. Ah, se for para apanhar, eu quero o meu com glitter, porque eu quero apanhar com estilo. Vocês acham legal ouvir isso de uma professora? E se fosse o filho de vocês sendo tratado por essa professora? Neto, sobrinho, primos, filho do amigo. Como ficaria, será, a educação do seu filho? Agora, reflitam. Quando eu falar para vocês a palavra professora, um nome vem na cabeça, porque todos vocês aí da tribuna passaram por um que fez a diferença na vida de vocês. Porque vocês sabem ler e escrever hoje, porque vocês tiveram uma boa professora, um bom professor. Então, eu espero que essa casa, de coração, analise com todo carinho e cuidado os dois projetos, o 18 e o 15. E olhe com carinho para essa categoria tão sofrida e tão humilhada que já é. E não deixe a gente continuar sendo mais humilhado ainda por esses governantes que vêm chegando aí. Muito obrigada.
Meu nome é Márcia. Só para recordar que a administração anterior era uma professora. Né? E assim, a promessa dela era que ah, eu vou cuidar de vocês assim, aqui na palma da minha mão, na palma da minha mão. Então assim, só para complementar, todo mundo sabe que eu faço quimioterapia 2 vezes no ano, quem trabalha comigo. E eu fui, segundo a lei do Fundeb, segundo a juíza que julgou meu caso, né, que muitos levaram na justiça, eu fui punida por estar doente. E o município foi penalizado. De novo. Então, assim, há que se pensar num diálogo entre o executivo, então, que faz os PLs, de conversar primeiro com o professor. Chame os professores para, quando for fazer uma lei, porque ninguém entende mais de educação do que o professor que está ali no dia a dia, na sala de aula. Chega a ser desrespeitoso não chamar o professor para participar. E se ficaria muito mais fácil, assim, dessa forma, o diálogo entre o executivo, o professor, o profissional da educação, o diálogo que a gente tem aqui na Câmara, o apoio que a gente tem do sindicato, das colegas de trabalho. Então, assim, só para lembrar, né, a gente fez uma corrente para que mudasse uma administração que estava escravizando o professor para não ter isso de novo. Entendeu? E assim, aí a gente é punido por ter ficado doente. Por ficar doente. E ganhamos, gente. E vamos ver se vai ter Fundeb, como que vai funcionar agora, diante de decisão, né, diante de decisão lá da justiça, que deu o direito. E outra coisa, com relação à falta médica, a licença médica é garantida por lei. Chega a ser esquisito até falar que não pode faltar se estiver doente, por exemplo. De verdade, é estranho. Mas, assim, eu acho que só falta uma comunicação aí, sabe? Não deveria ter uma... ser briga. Deveria ter mais diálogo, eu acho. Eu sou a favor do diálogo. A gente deveria dialogar mais. Por quê? Porque a educação, me perdoa, mas a educação está acabando com o cofre público. Porque eu acho que tem... Quantos mesmo que tem de processo que vem da educação? Por exemplo, vamos pegar a prefeitura inteira. Onde tem mais processo, onde tem mais precatório, onde a prefeitura tem mais dívida. Tem alguma coisa errada. Darcio, você tem uma estimativa de quantos processos, de quantos milhões a educação está causando de desgaste no cofre da prefeitura?
Não. Se aprovado do jeito que está aí, pelo meu cálculo, já está tendo um prejuízo de 600 mil por ano. Já são 2 milhões e 500. Só com essa ação do erro que a gente está apontando agora. Desses 580 processos que eu citei, só foram de dois objetos. A adequação da carga horária e a hora substituição, que está sendo paga sem adicional de 50%. E a lei que veio agora não está corrigindo 50%. Vai continuar tendo ação, vai continuar tendo prejuízo. Deveria esse projeto já ter incluído esse 50% da hora de substituição. O professor, vou dar um exemplo, 26 horas, ele faz 30, ele tem direito a, ele faz 4 horas extras a mais. Na lei do plano de carreira do professor, a jornada suplementar do professor não é paga com o adicional de 50%. A Constituição prevê, gente. Você está entendendo? E está errado até hoje. Um exemplo. Então, só de dois objetos, de 2022 para cá, deu 580. Do Fundeb, eu acho que foi uns 170 processos. Já são, sei lá, 700 e pouco. Então, vai longe isso aqui.
Esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação e na valorização real do profissional. Eu falo assim, do profissional da educação, todos, né? Até da merendeira, do servente, de todos eles. Né? Porque o Fundeb é para isso mesmo, para valorização, né? Não para punição. A gente foi punido. E um professor punido trabalha desmotivado. Aí tem um monte de professor com burnout. Tem mesmo, tem sim. Porque é que nem ela disse, a cobrança é grande, é gigante. E a nossa cidade faz 20 anos que não tem um concurso para diretor. Tem, isso é um cargo... O cargo de diretor é técnico. Ele está previsto na lei magna nossa, não só na LDB. É um cargo técnico, ele deveria ser. Faz mais de 20 anos que Bitinga não tem. E é usado de forma eleitoreira. É, fica sendo utilizado isso. Né? Eu fui em lugares, assim, eu passei em quarto lugar, é que eu não quis mudar de cidade. Mas assim, teve concurso para diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico. Isso também ajuda na qualidade da educação. Pode parecer que não, mas ajuda. E ainda também ajuda na questão dos funcionários, dos professores temporários também. Vai diminuir a necessidade deles. Então, assim, é desmotivador, né? Tá, ó, todo final de ano, outro final de ano, que a gente tem que vir aqui e passar por mais um estresse. Daí é estresse, é desgaste, entendeu? Poderia ser evitado isso, só isso. Né? Poderia muito bem ser evitado. Obrigada.
Obrigado, Márcia. Queria abrir de novo aqui para os representantes do Poder Executivo, se alguém quer fazer alguma explanação, alguma justificativa, referente ao PLC 15 e o 18, no caso.
Como eu já falei anteriormente, nós vamos levar esses casos à assessoria e realmente reanalisar. Reanalisar e, se for o caso de fazer um ajuste, iremos fazer esses ajustes. Tá? Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos levar o conhecimento da assessoria, discutir novamente, né? E em caso de ajuste será feito. Tanto é que esse projeto passou pela Câmara, passou pela comissão da Câmara também e não foi observado esse aspecto aqui. Vamos ver, se for legal ou ilegal, o que está será reajustado, será atualizado.
Só queria, a título de sugestão, boa noite a todos, a todas. Só a título de sugestão, então, para o Poder Executivo, para essa análise, né, e a possível readequação do projeto, se seria possível a retirada do projeto de tramitação aqui na Câmara.
Exatamente. Podemos retirar o projeto, reanalisar e voltar novamente com eventuais alterações, se for o caso.
Queria fazer uma pergunta também para a secretária Karina. Acho que nós já conversamos aqui em algumas sessões, em algumas reuniões que nós tivemos já com os professores. Acho que já não seria uma hora também, secretária, de formar uma comissão também dos professores para vocês sentarem e conversar e analisar esses projetos, né, antes mesmo de virem para a Câmara Municipal. Por quê? As professoras, né, os funcionários da educação estão no dia a dia, né, e eles vivem, né, tantos professores, professoras, vivem na pele, né, o que é esse cargo tão importante. Então, seria importante também eles estarem a par daquilo que está sendo projetado para trazer benefícios para eles também. Então, acho que seria importante a formação dessa comissão. Eu não sei qual é o pensamento da senhora, mas pelo que nós já conversamos sobre o assunto, pelo que as professoras e os professores já falaram, acho que seria interessante já de se formar também essa comissão dos professores e professoras para ter essa proximidade e ter conhecimento também para que o projeto não chegue, né, e não aconteça o que vem acontecendo. Aconteceu isso em 2023, já está acontecendo isso novamente em 2025, né, essa questão, né, de várias conversas, várias nuances, várias coisas que precisam ser consertadas. Então, é algo de se pensar também, de formar essa comissão por representante dos professores e professoras.
Vereador, só posso fazer uma complementação, secretária, por gentileza? Até aproveitando a fala do vereador, essa previsão ela até existe no plano de carreira. Há um espaço lá que cabe uma comissão, não só composta por professores, mas por todos os membros do corpo do magistério, então gestores, coordenadores, diretores. E eu queria aqui aproveitar, até para fazer uma colocação, que analisando o projeto, eu percebi que ele vem acompanhado de uma ata de audiência pública virtual, e essa questão já foi amplamente discutida aqui nessa casa. Eu acredito que da ineficiência desse mecanismo tão utilizado pelo Poder Executivo,
que são as audiências públicas virtuais. Eu acredito que, na realidade, o que a gente está fazendo aqui é algo que poderia ter sido feito lá atrás, que já poderia ter acontecido, um debate que poderia ser prévio, como o vereador Ricardo colocou. Né? A gente coloca sempre, quando há audiência pública virtual, muitas vezes a participação é dificultada, o resultado da participação social, de fato, na construção da matéria, é muito prejudicado. Então, eu queria reiterar e reforçar o pedido do vereador Ricardo, que eu acho que, assim, para além da construção dessa comissão, como o plano de carreira permite isso, eu acho que é um facilitador para a educação, né? Mas, como a prática de gestão municipal, que sejam adotadas audiências públicas presenciais, audiências públicas realmente participativas e que permitam ao cidadão, tanto assim, no momento em que não configura horário de trabalho, que a gente sabe também que é difícil, mas que facilite que a voz do cidadão também seja ouvida e também participe da composição da política pública. Eu acho que a política pública, quando o cidadão participa, ela é muito mais efetiva. Né? Quando você tem direito a dar sua voz, ela é muito mais ajustada, eu acho que ela é muito mais certeira no resultado que a gente almeja conseguir. Eu só queria fazer essa colocação, até aproveitando a fala do vereador Ricardo, porque eu tinha observado lá no começo da reunião e não tinha encontrado o momento oportuno para fazer essa citação.
Ricardo, só para deixar claro que eu sempre estive, a secretaria sempre esteve à disposição para tanto para os vereadores, isso eu já deixei claro mais de uma vez, chegar a conversar, embora não tenha essa comissão, nunca deixei de receber ninguém e sempre deixei claro, tem alguma dúvida, está com algum problema, está com alguma situação, é só me procurar. Olha, precisamos isso, isso, isso. Vai lá, o que você acha disso? Essa troca é uma via de mão dupla, não é? A gente está à disposição. Então, às vezes, os professores vão até vocês e a gente fica sabendo que foi até vocês questionar situações que, se tivesse chegado até mim, por exemplo, eu teria respondido antes, né? Poderia até evitar algum desconforto ou alguma situação que poderia ter evitado antes. Embora não tenha comissão, eu estou à disposição. Isso eu já falei para vocês também. A secretaria está sempre aberta. Precisa de alguma situação, eu podendo responder, não é? Levando até a assessoria, levando até o executivo. O que eu quero dizer é assim, que em nenhum momento eu deixei de não ter essa disponibilidade. Né? Embora não tenha essa comissão, acho válido, né? Está no plano, não, a gente pode sim pensar numa forma de efetivar isso daí. Porém, deixar bem claro que eu nunca estive numa posição de não querer ouvir. Entendeu? Tanto um lado quanto o outro.
O que a gente quer colocar é que, por exemplo, esse projeto, a gente não foi informado dele. Como que a gente ia chegar até você uma vez que o projeto já estava até aprovado? Reunião virtual. A gente também não estava sabendo. Então, é complicado.
Então, mas muitas coisas...
E antes de ser decidido esse projeto... Eu acho que vocês tinham que participar para nós.
A questão é assim, muitas situações, você está falando desse projeto agora em si, né? Mas muitas situações chegam até reuniões com os vereadores, um exemplo, tá? De muitas coisas assim, que poderia ter perguntado para mim, né? Então, eles chegam até eles fazem requerimento de certas situações que eu poderia ter respondido antes. O que eu quero dizer é o seguinte, que não precisa ter esse distanciamento. Se você se sente prejudicada ou que tem alguma situação, chega até a gente. Quando foi criado esses dois projetos, em nenhum momento teve a intenção, né, de vamos fazer isso... prejudicar ou que não estivesse pensando. No... qualquer coisa que eu falar aqui não vai adiantar, não é? Qualquer coisa que eu levar qualquer justificativa que eu der aqui não vai resolver. Então, vai criar um burburinho ainda maior. E eu acho que eu não vim aqui para isso, eu acredito que vocês não vieram aqui para isso. Então, vocês vieram para ser ouvida, nós ouvimos, a gente teve a nossa participação também de fala, é o que eu estou tornando a dizer, a gente tem a proximidade, vocês podem chegar e conversar o que incomoda, o que vocês se sentem prejudicada. Nesse sentido, qualquer coisa que eu falar, olha, mas é por conta disso, não vai resolver. Né? A questão é... Em nenhum momento foi feito nada de nosso conhecimento, é feito por uma assessoria jurídica em base de irregularidade, né? Por muitas coisas que foi falado é irregular, é inconstitucional, é isso, é isso, é isso. Então, é assim, quem fez foi uma assessoria jurídica, né? Ninguém pegou e falou assim, olha, eu acho que tem que fazer desse jeito, né? É nesse sentido que eu queria dar essa, eu acho que essa devolutiva para vocês, né? por respeito. São professoras, assim, a classe dos professores, em termos de administração, essa história de desvalorização não passa pela nossa cabeça. Nós sabemos, eu sei, o que vocês passam dentro da sala de aula. E nós estamos tentando melhorar. Então, todos os aspectos que vocês colocam aí, a gente tem, em questão de como ela falou, de televisão, a gente vai caminhando, né? Você não consegue fazer tudo de uma vez. Então, tem as justificativas, né? Então, eu estou à disposição na secretaria para qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham. Vocês me conhecem, sabem que se chegar e conversar, não vou deixar de ouvir. Vou ter minha justificativa. Se vou falar sim ou não, né? Estou à disposição. Eu acredito que o executivo também.
Oi, Karina. A gente sabe que você está à disposição. Duvido que você mandou algum professor embora sem conversar. A gente sabe disso. Acontece que a comissão ela é importante. Por quê? Porque a comissão ela evita que aconteça o que aconteceu aqui. Veio para casa sem a gente saber. Ninguém sabia dessa lei. Quando nós vimos, já estava aprovada. E aí é óbvio que a gente se sente prejudicado. Porque se tivesse a comissão, provavelmente essa lei não teria sido aprovada, porque ela nem teria chegado aqui do jeito que ela chegou. Porque a gente já teria visto antes. Não adianta vocês mandarem uma lei, essa lei é aprovada, a gente vê que está errado, entra na justiça. Aí o juiz vai ver que está errado, dá ganho de causa. Eu nem sei quantos precatórios eu já tenho e eu não recebo. Então eu gostaria muito que antes de ser aprovado, se observasse a lei, porque eu não quero ter um precatório que eu não vou receber nunca. Eu quero ter o meu salário digno todo mês, porque eu estou vivendo hoje. Eu vou saber se daqui a 10 anos eu vou estar viva? Gente, aconteceu na minha família. Minha tia morreu antes do precatório. Minha mãe acabou de receber a herança dela. Ela não viveu para receber. Precatório é assim. É um dinheiro que você tem, mas não usa. Não é teu. Está lá guardado não sei onde, entendeu? Então, assim, a gente quer que a lei seja cumprida hoje. Porque nós temos urgência hoje. Nós estamos vivendo hoje. Então, é por isso que a gente gostaria muito da comissão. E essa comissão não é de hoje que a gente pede, né? Desde a administração anterior, até foi feita a comissão, deram nomes, mas nunca chegou a funcionar de verdade. Então, eu acredito que se houvesse, se realmente tivesse, evitaria que a gente tivesse que fazer essas reuniões aqui, por exemplo, né? Se tivesse a reunião, se tivesse a comissão, esses professores passariam para outros e a gente evitaria esses momentos que nós estamos tendo aqui. Porque daí a lei não chega lá do jeito que está. Quanto à assessoria jurídica da Secretaria de Educação, nós, professores, estamos reclamando dela há muito tempo. Ela não funciona a nosso favor. Ela funciona contra nós sempre. É muito assim, ruim para nós. A gente já teve até contato com a advogada, ela mandou a gente bater panela. Foi isso que a advogada falou. Eu acredito que vocês ainda tenham a mesma secretaria jurídica, não sei, a mesma assessoria, eu acho que não mudou. E para nós ela é muito ruim. Quem estava aqui? Você estava no dia? Não estava? Não mandou a gente bater panela? Mandou. Então é esse o nível dos advogados que defendem a Secretaria da Educação, que chega a falar isso com os professores. Então, assim, nós não queremos depender deles. É isso. Eu acredito na boa vontade de vocês, mas boa vontade só não adianta, tem que fazer. Então, assim, eu gostaria muito que saísse do papel a comissão e que começasse a funcionar para a gente não ter mais que ficar, né, recorrendo a outros meios. A gente gostaria de resolver com a Secretaria da Educação antes de chegar na lei. Antes de vir para os vereadores.
Esse é o nosso pedido, eu acho que é um pedido até simples de resolver, que até hoje não foi resolvido. Eu tô na prefeitura desde 2011. Desde 2011, a gente briga para ter o mínimo, só o que é nosso. Nós não queremos nada. É só o que é nosso. E a gente não consegue. É o mínimo que a gente quer. Só que o mínimo a gente não tem. Então, assim, é só isso que a gente está pedindo, né? Eu acho que é fácil de resolver se tiver a boa vontade dos dois lados, de todos os lados, né? Eu acho que não é uma coisa tão difícil, tá bom? Muito obrigada.
Vereador Rafael, por gentileza, é uma pergunta tanto para a secretária Karina como também para o doutor Pedro Wagner. Hoje nós vemos que todos, né, os órgãos públicos do nosso município, a Câmara tem o seu jurídico, a Prefeitura, né, tem o seu jurídico, o SAAI tem o seu jurídico, o SAMIS tem o seu jurídico. Será que não já era hora também da educação ter o seu próprio jurídico centralizado dentro da Secretaria da Educação? Não depender de uma assessoria extra, mas sim um jurídico que esteja ali permanente todos os dias, durante a semana, na Secretaria da Educação.
Vereador, é uma sugestão. É uma sugestão que podemos estudar, sim.
Facilitaria muito, né?
Facilitaria você muito. Você ter no dia a dia é bem melhor do que você ter uma assessoria à distância, né? Agora, com referência à contratação da assessoria, ela é feita através de licitação pública. Então, nós, infelizmente, não podemos escolher quem contratar. E no município, no poder público, é tudo dessa forma, né? Não tem esse valor aqui. Não sei exatamente qual o valor que é pago hoje. Com referência, Angélica, a essa comissão, nós vamos levar o conhecimento do prefeito, e o prefeito também sempre esteve aberto aos professores. Vários e vários professores frequentam o gabinete diariamente, trazendo problemas, trazendo reivindicações, e a maioria delas com soluções. Tá? Então, nós vamos levar o conhecimento dele. Tenho certeza que ele vai concordar em montar essa comissão de representantes dos professores para essa discussão antecipada.
Sabe, é isso que me... O prefeito é um advogado, tudo bem, ele é prefeito, advogado à parte, porque tem a assessora, senhora jurídica, certo? Não sei a profissão dele, você é procurador jurídico? Não? Tá. Logicamente que também tem o Murilo aqui, acho que tem outros, o Mazo, né? Apesar de que o Mazo, né, Mazo, no Fundeb, você também prejudicou os professores com as faltas, né? Eu assisti a sua sessão aqui, né? Então, a gente fica preocupada com isso. Tudo bem, é uma característica sua de advogado. Mas, sabe, eu fico... Essa assessoria jurídica, como a Angélica disse, gente, eu não sei há quantos anos, Karina, você foi diretora, você está por dentro de tudo. Você é uma excelente profissional enquanto diretora da tua escola. E vê o que a gente participava das reuniões. Os supervisores de ensino, o Rafael é novo. Mas Cláudia, a Josi, as outras supervisoras, via a gente participar e não concordar com o jurídico. A gestão Marco Fonseca... Sinceramente, gente, eu fui prejudicada por essa assessoria jurídica, eu não ganhei nada. Eu que entrava sozinha. Era relatório, que você não entendia nada que eles escreviam e não dava para você nada. Então, o que a Angélica disse é uma realidade. Me desculpa, Karina, mas vocês precisam rever essa assessoria jurídica, acho que de Ribeirão, né? Eu não sei o nome mais, eu não sei o nome direito.
Heleninha... É assim, essa lei, essa proposta de lei é uma lei de regime próprio de contratação, né? Não há nenhuma ilegalidade de você fazer um regime próprio de contratação. o que está dentro dela ou não está, o que cabe. Isso daí é a discussão, nós já discutimos, já foi falado tudo isso daí. O que eu quero deixar claro para você, quando você fala, vocês não leram isso, você não viu isso. Então, tem-se uma justificativa do porquê fazer isso daqui. E não está, não é, ela não é ilegal criar um regime próprio de contratação. Entendeu? Então, a lei, ela permite que você, por exemplo, tem o CLT, mas também se você, para um temporário, você pode criar um regime separado. Se não, não iria ser proposto. Entendeu? Bom, que seja, isso daí é questão de isso daí é que a gente pode dar, sendo objetivo, entendeu? Não a subjetividade. É, o que eu estou tentando falar para ela é nesse sentido, né? Se foi proposto, porque tem uma condição de ser.
Mas qual a condição de ser, secretária? Quando o Rafael abriu para a senhora se justificar o projeto, a senhora preferiu não falar. Então, para que a gente entenda também, não vou entrar no mérito da legalidade, da constitucionalidade, mas se há uma justificativa, se há uma razão de ser, agora é o momento para a gente explicar também.
Então, como que isso é próprio, como que funciona, eu não sei te falar. Espera lá. Né? Só um minutinho, um pouco, inclusive, de paciência. A questão que eu não sei te falar é em termos jurídicos. O que eu estou dizendo, a grosso modo, respondendo o que a Heleninha está falando, é que quando foi criado esse projeto, é permitido. É isso que eu estou dizendo. Se não fosse permitido que essa lei de regime próprio de contratação, não seria sido feita a proposta. É nesse sentido. Agora, o que implica como que funciona, eu não tenho uma capacidade técnica, jurídica, para te explicar. Entendeu?
Só falando, o que a Karina quer dizer é que a empresa... O que a Karina quis dizer é que a empresa, ela coloca a condição da legalidade para eles. Então, assim, ela dá legalidade falando que pode ser executado, que é isso. Mas ela não adentra as questões do mérito do que está lá.
Não, eu entendo, Lúcio. Não, eu entendi.
Não, só explicando a questão da Karina, o que ela quis se explicar. É essa questão da legalidade só.
Não, mas então, tudo bem.
Agora do restante...
É que quando a gente analisa, o projeto é legal... no ponto de vista da terceirizada. Agora, quem decide apresentar esse projeto, ele é legal, ok. Agora, ele é viável, ele é interessante para os professores ou não, quem decide isso é a gestão da secretaria. Então, por qual motivo que se entendeu que esse projeto seria interessante? Esse é o questionamento, entendeu?
Só por uma questão de ordem antes aqui, a gente está chegando próximo do tempo estipulado para a reunião, que era às 9 horas, né? Um tempo de 2 horas. Eu vou considerar aqui o atraso que a gente teve de cerca de 11 minutos. Então, acho que a gente pode abrir para os encaminhamentos finais, só. Mais uma fala, eu acho que a secretária queria comentar alguma coisa a respeito do Murilo. Então, vamos para o doutor Darcy,
só depois a gente retorna. O final aqui. Eu acho que um grupo de mais de 10 professoras que fica muito grande. Então, eu acho que entre vocês, né, elejam aí um grupo de 10 pessoas, aí eu vou fazer uma ata da comissão, passa para a gente aqui, eu faço uma ata de quem é o grupo que vai representar, protocolo na Câmara e protocolo na Prefeitura. Porque aí qualquer projeto, qualquer manifestação ou programa com relação a professores, esse grupo... É notificado para participar, debater, e eu, como jurídico, eu vou estar à disposição de vocês. Então, assim, elejam 10 pessoas e passe para mim, que aí eu protocolo na Câmara e na Prefeitura, só para a gente organizar o serviço aí.
Rafael, só para cumprimentar um pouco.
Para finalizar, vereador, por gentileza.
Tudo bem. Mas algumas questões que foi falado na nossa comissão, porque foi convidado os vereadores em questão, mas ia chegar até a secretaria, que era, ia finalizar todas as escolas. Se chegou até esse ponto aqui, porque a comissão deu a cara para bater e recebeu os professores. Senão, não chegava onde chegou aqui. Porque eu me coloquei à disposição para trabalhar, fazer o diálogo. Nem um apontamento, já falei uma vez, vou repetir de novo. Não houve nenhuma... Nas reuniões que nós tivemos, nós vereadores, de incitar aos professores contra alguma ou secretaria ou não. Foi para levantar as reivindicações, as questões, aliás, contrário do diálogo. Chegou até aqui porque foi através de nós ter dado a cara a tapa para fazer. A comissão está fazendo as visitas em todas as escolas e todas as escolas têm problema. Não estou falando somente dessa gestão, mas as gestões que passaram só deixou todas têm problema, todas as escolas, seja ela nova, seja ela antiga. Todas têm problema, além de infraestrutura, até mesmo questão dos profissionais da educação. Em todos os sentidos, não somente os professores, mas os trabalhadores, todos os funcionários, todos estão satisfeitos. E uma, vou voltar a finalizar de novo, se eles estão ganhando calças, porque realmente tem erro. E um dos maiores erros, por exemplo, foi pagar até mesmo pelo Fundeb. Foi um caos, tá? De penalizar pessoas de saúde, no caso de até mesmo oncológico, e foi penalizado. Não tiveram a ousadia de fazer as coisas corretas. Então, eu acredito que a partir dessa comissão que saia dos professores, e a Câmara quer estar acompanhando também, porque vai vir até a Câmara aqui. Tá? Vai vir até aqui. Então, é importante que a Câmara, tudo passa por aqui também. Seja o ônus ou bônus, vem por aqui. Então, é importante finalizar essa situação, porque chegou onde chegou, porque nós tivemos ousadia de ir ao encontro. Porque muitos têm medo, eu não tenho medo. E eu vi, e levei todos, e documentei tudo que foi falado. E, além disso, o trabalho que foi feito pela nossa comissão, que é eu, o Célio e o Murilo. Agora, os novos vereadores podem abrir abertamente aqui, se houve alguma questão que está sendo colocado nas nossas reivindicações, se foi criação nossa. Não foi criação nossa. Se alguém falar, não, foi nós que reunimos e conversamos, vamos fazer esse apontamento aqui, vamos fazer isso aqui, para nós ir para cima, fazer politicamente. Não fizemos politicagem, fizemos política. Política, política boa. Não politicagem. Na minha regra, não entra politicagem. Não entra ofender A e B. Entra o diálogo. Os documentos foram documentados. Se estão aqui, porque tem vários documentos colocados nas pautas. Tá? Então, nós estamos aqui para trabalhar. Então, nós temos o diálogo. Né? E a questão de... E outra, não se pode mandar aqui em regime de urgência vários projetos em questão de cargo, em questão de profissionais, não sei o quê. Tudo tem que ser trabalhado. Já cansamos de falar aqui. Já cansamos de falar isso. Então, me estou à disposição para trabalhar. Não tenho receio nenhum de ter feito o trabalho que eu fiz com uma comissão. É legalmente, regimentalmente, corretamente, é o papel do vereador ouvir as reivindicações, seja professores, seja cidadão da cidade, seja qualquer um que for. Então, é o nosso papel de estar aqui representando a nossa população em todos os sentidos. Muito obrigado, presidente.
Bom, vocês querem fazer uma finalização? O presidente quer fazer uma fala?
Cumprimento.
Boa noite. Eu gostaria de saber a resposta da secretária que foi indagada por ele.
Qualquer que foi tanta pergunta, porque daí eu me pergunto...
O senhor pode repetir?
O que o Lilson havia dito é que, olha, recebemos da empresa terceirizada dizendo que o projeto é legal. Então, a gente não vai entrar na discussão da constitucionalidade aqui, embora a gente entenda também e vamos aguardar os pareceres jurídicos. O ponto é, a partir do momento que chegou esse projeto, o projeto é legal, mas aí é uma questão de gestão. Em que momento e baseado em que a secretaria entendeu, não, esse projeto é interessante, esse projeto vai acrescentar alguma coisa, em que entenderam que, olha, vamos botar esse projeto em pauta, vamos apresentar esse projeto, porque esse projeto vai ser causar um impacto positivo na educação. Esse foi o questionamento.
Desculpa, mas é um absurdo, né? A secretária já foi mais de 10 anos professora, diretora. Acho que a senhora deveria defender a classe, não ir contra ela.
Em nenhum momento eu estou sentada lá na secretaria para prejudicar ninguém. Né? Deixar isso bem claro, né? Que pelo tempo meu de serviço no magistério, são 25 anos no magistério, quem trabalhou comigo sabe que eu não nunca compactuei com nada que fosse ou ilegal ou que tivesse, então, a fala dela não corresponde com a minha pessoa, né? A questão de como você coloca, né? O que levou? A secretaria ela é técnica, não é? Então, a gente encontra, são várias situações que levam a esse projeto. Então, são, por exemplo, assim, questões do absenteísmo, não é? É uma questão. Questão da cobrança, da valorização, de mexer no plano de carreira. Então, isso implica recurso, não é? Aonde que a gente tem que começar com alguma situação. Então, quando a gente coloca dessa forma, fora de um contexto, dá a impressão que a gente quer prejudicar uma classe. E não é essa a situação. Então, não adianta expor, tenho até uma... Diante da fala dela, sem responder, né, a questão do questionamento lá da outra lei e tudo mais, viram uma discussão... que não leva a nada, vira apenas uma discussão, você não sai disso. Então, quando foi falado, né, foi isso, foi um incomum acordo. Então, são questões técnicas. O absenteísmo é uma, juntando com a questão do executivo, recursos, né, para começar a mexer nessa valorização, começar a mexer nesse plano de carreira, na reestruturação de toda a rede. Foi nesse sentido que, dentro da legalidade nos apresentada, né, que nós seguimos nesse caminho. Eu não vou entrar no mérito de uma discussão de como é utilizado o Fundeb ou não o Fundeb de forma errada, porque isso acaba sendo uma acusação, né? O Fundeb todo ele é usado para a educação, e 100% para a educação, e 98% estava para salários de professor. Então, quando coloca que está sendo colocado, está sendo usado de forma errada... Então... Então, sendo que tem o dinheiro do Fundeb, aí sobra um monte de dinheiro e não foi feito. Então, 100%, acho que o Maurício pode falar, 98% desculpa, é pago para salário.
Karina, desculpa. Não, é assim, ó, vamos lá. Se você fizer toda a aplicação do Fundeb diante do magistério e todas as necessidades, ele não é suficiente ainda, tá? O Fundeb, não. Isso daí é questão de organização. Se você trabalhar com a organização dele correta, ele não é suficiente. Então, ele não supre. Mesmo da forma que hoje é feito o pagamento, o valor hoje do Fundeb não tem sobra. Aí, que eu estou falando, é questão de gestão... Todo ano muda o valor. Esse ano, aproximadamente, o município já recebeu 35 milhões de Fundeb. Tá? Não, 35 milhões. 35 milhões. Eu não vou falar o valor exato, porque eu não vou lembrar os pontos de cabeça. Mas aproximadamente 35 milhões. Como a Karina falou, esse ano 97% desse valor ele já foi aplicado dentro do pagamento dos salários dos professores e o restante foi dentro da aplicação devida dos 30%, tá? Então, assim, hoje, até o presente momento, a gente não tem uma sobra de Fundeb. Então, mesmo que nessa questão da gente aplicar o valor do Fundeb total, ele não vai suprir 100%. Por isso que entra nessa questão que ela falou. Eu não acho que você está falando uma coisa correta. Tem o Fundeb para poder fazer isso. Mas, assim, hoje realmente existe essa falta
na questão que, se for usar só o Fundeb, vai chegar no final do ano, vamos colocar que não teria outro recurso para pagar. Então, não teria recurso para pagar. Não, não. Sim. Mas assim, quanto a esse mérito, aí eu não tenho nem portfólio, nem tenho capacidade para te falar. Porque isso daí, não é nem questão de responder. É que isso daí eu não detenho esse conhecimento para poder te falar do porquê que outros municípios acontecem dessa forma e aqui assim. Eu só tenho o conhecimento para poder te falar, é que ela citou a questão do valor do Fundeb. Eu tenho a questão do conhecimento do valor que a gente tem hoje do Fundeb, a pretensão do Fundeb até o final do ano. Então, assim, mas não a questão do porquê não sobra, tá? Aí já foge um pouco do meu, como se diz, da minha ossada.
Para dar o encaminhamento final, passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador Mira.
Cumprimento todos vocês. Quero dizer que essa reunião, ela surgiu de uma conversa entre os vereadores na sessão passada e que as comissões decidiram fazer essa reunião com vocês e com o pessoal do Executivo. Nota-se que essa Câmara está representada por praticamente todos os vereadores, com exceção do Cezinha, que ele fez uma cirurgia e ele está de licença. O Executivo, ele sempre tem atendido o chamamento da Câmara e também dos professores. Essa reunião, a meu ver, muito importante, essa plenária com praticamente 100 professores. A última contagem aqui deu 95, mas chegou mais gente. Muito importante, tanto para a Câmara, o Executivo, e para vocês, os professores. Aqui foi abordado inicialmente a questão da Lei Complementar 296, que foi aprovada, votada por essa casa em julho, salvo engano, em julho. E, muito bem explanado pela professora, ela aponta ali alguns pontos falhos na lei. Isso já aqui falado com o doutor Pedro Wagner, vamos propor, doutor, que vocês tragam para que o Executivo, o Legislativo, possa fazer uma revisão da lei. Se tem pontos inconstitucionais, que traga para a gente corrigir, para evitar mais ações, como disse o nosso ibitinguense lá, o advogado, o Darcio. Foi tratado também a proposta dos projetos que estão aqui em tramitação e o motivo dessa reunião era para a gente discutir esses dois projetos. À tarde, a Denise passou uma mensagem se poderia tratar sobre a Lei 296. E, de pronto, nós entendemos que sim, né? que é o motivo de a gente estar aqui reunido para também discutir esse assunto. Então, inicialmente, a gente estava pensando só em discutir o 15 e o 18, acabamos aí também falando sobre o 296. E veio aqui propostas para a gente trabalhar em cima desses dois projetos de lei, com propostas e alterações, que vocês também vão trazer para nós. Porque não adianta ficar só esperando a gente mexer no projeto, de repente a gente não tem todo o conhecimento que vocês têm, né? Que tem pessoas mais ligadas na área da educação, que pode trazer subsídios para esses dois projetos. Então é isso aí, eu agradeço até essa contribuição que vocês estão dando e vão continuar dando para essa Câmara e para o Executivo também. Falou-se da comissão de professores, muito interessante, eu acho que é isso mesmo. o Poder Executivo tem que estar aberto aí para essas discussões, juntamente com a Secretaria de Educação. Falou-se do concurso de diretores, também muito importante, né, que o Executivo leve, né, a secretária, secretários da Prefeitura, leve ao conhecimento do senhor prefeito essa questão do concurso para diretores. A participação do sindicato, muito importante, vocês realmente têm que defender os interesses dos seus associados e da classe dos professores. Nós temos também, no Conselho de Educação, nós temos uma representante, também nós vamos começar a cobrar dela, tá? A Câmara tem, ela faz parte do Conselho da Câmara, mas nós vamos cobrar essas reuniões do Conselho. Aqui foi falado assim rapidamente sobre plano de carreira, que eu acredito que seja uma pretensão do Executivo para os próximos anos, próximo ano. Também uma pensadinha sobre o Fundeb, né? Que eu confesso que no começo do mandato nós tivemos muita dificuldade para tratar sobre o Fundeb, né? Como disse o vereador Zé Rocha, talvez a gente tenha até cometido alguma injustiça com algumas pessoas. Mas eu só quero dizer da satisfação de estar aqui com vocês, discutindo, conversando sobre o tema, né? Que venham sempre. Essa questão de vai acabar em pizza, não vai. Não vai porque nós estamos vendo aqui o interesse de cada um. E essa Câmara, ela está preocupada, sim. Podemos ter falhas. Quem não falha? Mas todos aqui estão preocupados com todos os projetos que vêm aqui. Nós acertamos, nós erramos, mas nós podemos consertar, né? Então fica aqui a minha mensagem, o agradecimento a todos vocês, aos vereadores que estão aqui participando, ao pessoal da prefeitura que está aqui, sempre empenhado em melhor servir aí a comunidade. Então fica meu boa noite e meu agradecimento.
Informa a todos que as comissões extrairão suas conclusões sobre a discussão aqui realizada e tirará suas conclusões junto ao parecer que irão apresentar no projeto. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião e agradeço a presença de todos. Boa noite.